torcida vascaína, Felipe Tihu de volta na área para falar de jogo do Vascão, porque nesse domingo, às 4 horas da tarde, o Vasco enfrenta o Nova Iguaçu no Maracanã, que é onde deve ser disputada uma semifinal de Carioca, para decidir quem vai para a final da competição. Um jogo que o Vasco tem que vencer para conseguir passar para a próxima fase, né? Ou, se você preferir, um jogo que basta o Vasco vencer para passar para a próxima fase da Copa do Brasil. Porque, vamos e venhamos, né? É um jogo em que, se a classificação não vier, vai ser bem humilhante para o Vasco, vai ser um vexame, como a gente costuma dizer, né? E nem por conta dessa briga que teve com a federação, com o consórcio do Maracanã. O assunto da semana acabou sendo essa questão, muito mais até do que as discussões táticas ou técnicas da disputa. Acabou que aí o que controlou a atenção da galera foi essa disputa, né? Essa questão de onde seria disputado essa semifinal. E esse aspecto agora, até por conta disso, pode surgir, né? Já vi aí alguns rivais falando que se o Vasco agora brigou tanto para jogar no Maracanã, e aí se for eliminado vai ser um vexame. Não, por esse aspecto não, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O direito do Vasco jogar no Maracanã é um direito que ele tem e que ele quer exercer. E a gente quer jogar no Maracanã porque é a nossa casa, porque é um estádio que abriga mais a nossa torcida. Mesmo para quem não vai no jogo, é mais agradável de ver um jogo no Maracanã do que um jogo lá em Volta Redonda, por exemplo. E o motivo é esse. A gente sabe que não vai mandar todos os jogos no Maracanã e vai vencer todas as partidas lá. Ou aquela questão lá da inversão de mando de campo que inventaram. Não, nada disso. A gente quer jogar no Maracanã porque a gente gosta de jogar no Maracanã e a gente tem o direito de jogar no Maracanã. E isso independe do resultado. Vamos ganhar, vamos empatar, vamos perder no Maracanã, como a gente ganha, como a gente empata, como a gente perde em São Januário e qualquer outro estádio. Então a questão é essa, né? A questão é que, cara, como sempre vai ser, né? Quando um time grande enfrenta um time pequeno numa semifinal de estadual, o time grande é sempre franco favorito para a classificação. Então, ser eliminado por um pequeno numa semifinal, numa fase eliminatória de campeonato carioca, vai ser sempre um vexame. E aí a gente ainda acrescenta mais esse detalhe, né? O fato de que vai ser o terceiro jogo do Vasco contra o Nova Iguaçu nessa temporada. E o fato que, se o Vasco foi eliminado, isso quer dizer que a gente mais uma vez não conseguiu vencer os caras. Então vamos fechar a temporada aí com 3 jogos contra o Nova Iguaçu sem conseguir vencer nenhum. É um vexame, sim, a gente tem que falar com essas palavras. E mais do que isso, é um sinal de alerta para ser ligado, no máximo, né? A questão de que a gente está aí às portas do Campeonato Brasileiro para começar. Na Copa do Brasil também, vamos pegar pedrada pela frente, caímos no pote 2, então vai vir pedreira com certeza na próxima fase. Acabou a fase da experimentação, e aí se a gente vai para essa realidade, né? Entra nessa fase da temporada, tendo sido eliminado pelo Nova Iguaçu, é para ligar um alerta super estridente de que, cara, aparentemente o Ramon Dias não está sabendo dar uma solução para o time. Se perdeu aí no meio do caminho e não está conseguindo encontrar um jeito de fazer esse time render nem o suficiente para vencer um time que nem o Nova Iguaçu, que, repito, por mais que tenha todos os méritos que ele tem, sim, né, não é um time bobo, é um time que joga bem, que tem noção da sua capacidade, mas, cara, é um time que, pô, não está nem na D do Campeonato Brasileiro, eu acho, né? Um time montado ali para jogar o estadual. E pela diferença de orçamento, não tem justificativo, não tem nada que justifique, né? Por melhor que ele esteja jogando, é para o Vasco jogar bem também e conseguir vencer, pelo menos conseguir vencer os caras. Eu acho que é o caso? Não, não acho. Eu estou bem confiante ainda de que a gente vai conseguir, sim, essa classificação para a final, de que a gente vai conseguir vencer o Nova Iguaçu. Tem a questão toda que o próprio Ramon levantou na coletiva depois do primeiro jogo, né? De que essa semana, o Vasco teve a semana inteira para descansar, a semana inteira para treinar, enquanto o Nova Iguaçu teve que viajar para Brasília para jogar contra o Inter, mesmo poupando alguns jogadores, né? Poupou ali a dupla de ataque. Mesmo assim, tem a questão da viagem, tem a questão de você não conseguir se preparar completamente, né? Dedicar a semana inteira só para se preparar para o confronto. Então é um jogo em que o Vasco, né? Uma semana em que o Vasco vem mais preparado para essa partida e tem tudo para apresentar um futebol melhor do que apresentou no domingo passado. Mas só isso não basta, né? Só a classificação para a final não basta. A gente gostaria de ver um time também se impondo contra o Nova Iguaçu. Aquela coisa que um jogo de um time grande contra um time pequeno coloca, né? Se esse confronto agora fosse contra o Botafogo, o Fluminense, o Flamengo, né? Uma semifinal de campeonato entre dois times grandes, a postura ia ser diferente, a nossa percepção ia ser diferente. A gente chegasse agora, no final do domingo, com o Vasco classificado, 1-0, um gol ali na Bacia das Almas, o Vasco jogou mal, mas conseguiu ganhar de 1-0, o discurso é um. Cara, jogamos mal, mas o importante foi que a gente se classificou para a final. Agora, quando um time pequeno, não tem como ter essa mesma leitura, né? A gente quer se classificar, a gente conta com a classificação para a final, mas a gente espera que ela venha também através de um bom futebol. Só a classificação, ela não basta. Justamente porque o jogo desse domingo, ele vai justamente tentar começar a responder essas perguntas que a gente faz quando projetando esse Vasco para o restante da temporada. Ou pelo menos aí para essa primeira metade de temporada, antes de abrir a janela do meio do ano, quando a gente pode começar a especular reforços mais de peso. Porque ainda vai ter essa janela de abril para fazer negociações entre os times que jogaram nos estaduais. Mas eu sinceramente não espero que nessa janela venha algum reforço de peso que realmente mude ali a configuração do time do Vasco, né? Então, o time que a gente tem hoje é mais ou menos o time que a gente vai ter aí até a metade do Campeonato Brasileiro. E é um time que tem que saber dar minimamente as respostas para os desafios que o Vasco vai ter até lá. E insisto, ainda tenho aí a confiança de que o Don Ramon tem essas respostas na manga. A minha visão do momento do Vasco, eu já meio que expressei em vídeos anteriores e vou reforçar agora. A gente que acompanha o futebol, a gente sabe, né? Tem duas posturas que um time de futebol pode assumir. Uma postura de tentar ganhar os jogos, né? Você quer ganhar o jogo, então você reforça o ataque do time. E tem aquela postura de que a sua preocupação é mais não perder o jogo. Vamos reforçar a defesa, que a nossa preocupação primeira é não perder o jogo. E aí, né, uma vez que a gente consegue não perder, a gente vê como é que faz para ganhar. A primeira postura é a que todo mundo quer ver. Quem liga, quem acompanha futebol, quem torce por um time, quer normalmente, né, ver o seu time jogando para cima, se impondo, procurando vencer as partidas. Muito mais do que ver um time mais reativo, um time que se fecha lá atrás, que joga por uma bola. A gente até vai abraçar essa filosofia quando a gente percebe que não tem outra maneira. Mas o ideal que todo mundo quer é ver um time jogando para cima, um time que está sempre buscando a vitória. E por que a gente não vê? Porque é muito mais difícil fazer um time assim do que um time defensivo. Para você fazer um time que prioriza o ataque e que consegue muitas vitórias com um estilo mais ofensivo, você precisa de um elenco muito qualificado. A gente sabe que é muito mais necessário jogadores qualificados e diferenciados no ataque do que na defesa. É claro que na defesa também, se você tiver zagueiros mais técnicos, goleiros diferenciados, volantes, vai ajudar. Mas se você não tem, é muito mais fácil você armar uma defesa ali que consegue segurar as pontas do que um ataque. Um ataque sem aquele algo mais, sem aquele diferencial técnico, sua muito para conseguir fazer gol, né? Vai ali na força, na vontade, eventualmente consegue, mas a gente sabe que sua muito mais. Então, quando você percebe que você não tem a qualidade técnica, que você não tem uma qualidade tática também, né? Que é o quê? Um treinador que consegue tirar ali o melhor dos seus jogadores, montar um esquema que consegue colocar os jogadores de maneira que eles rendam mais do que o esperado até. E quando você também não tem tempo para justamente conseguir azeitar essa engrenagem, para você fazer um time que jogue bonito, que jogue de uma maneira mais sofisticada, isso precisa tempo. Você não vai de uma semana para outra conseguir fazer isso. Então, quando você não tem esses três fatores, qualidade, tática e tempo, fica difícil, né? E aí muitas vezes você tem que apelar para outra solução, que é a solução mais reativa. Insisto, seja porque você não tem qualidade no elenco, seja porque você não tem qualidade no banco, não tem um treinador que olha para aqueles jogadores e consegue vislumbrar um esquema onde eles possam render mais, ou seja porque você não tem tempo, que acaba muitas vezes sendo o problema no futebol brasileiro. Você tem que trocar a roda com o carro andando, e aí, amigo, não dá para você ir muito sofisticado, você tem que ir no simples. Eu acho que um dos motivos, também é uma tese que eu já defendi várias vezes aqui, da gente ter uma safra tão medíocre de treinadores, é porque eles se acostumaram a essa realidade do futebol brasileiro, onde você assume o time hoje, ele já tem que dar resposta no próximo jogo, e aí você vai partir para o esquema mais simplório mesmo, um esquema ali que consiga dar resultados mais rápidos, ainda que não seja um esquema mais eficiente que dê resultados mais significativos, né? É aquela coisa, um time para ser campeão, muito provavelmente, ele vai precisar ser um time mais qualificado, tecnicamente, taticamente, um time que se preocupe em vencer. Um time que joga mais reativo, que joga mais preocupado em não perder, que monta um esqueminha mais para fechar a casinha ali, ele está visando um meio de tabela, né? É um time que está feito para não perder, então não vai perder tanto a ponto de ir lá para debaixo da tabela, mas também não vai ganhar tanto para estar tá brigando lá pelas primeiras posições. É uma postura mais conservadora, não vamos ganhar tanto, mas também não vamos perder tanto, vamos ficar aqui pelo meio de tabela. A gente está acostumado com esse tipo de postura, eu sei que o Ramon também está acostumado com esse tipo de postura, né, de entender essa dinâmica do futebol, porque foi o que a gente viu dele quando ele chegou. Ano passado, caiu no Vasco da Gama no meio do campeonato, o Vasco lá afundado na zona de rebaixamento, lanterna da competição, precisando erguer o time. Como é que você vai fazer? Tem um jogo amanhã, tem jogo no meio da semana, no outro, um jogo atrás do outro. Como é que você resolve? Vai conseguir armar um esquema tático super sofisticado com jogadores que tem ali, que também é um elenco limitado, para fazer o time começar a jogar bonito e encantar o Brasil? Não dá, não dá. Você faz um esquema ali mais fechadinho, prioriza a defesa, né? Ele armou o time dele lá, vamos botar três volantes aqui. Rapidamente ele percebeu que o Puma não funcionava direito na marcação na direita, botou um zagueirão para ser lateral direito mesmo, bota o Bambu lá. Tinha o PH já na época, mas não sentiu firmeza. A preocupação dele foi o quê? Vamos fechar a casinha. Vamos fechar a casinha e vamos jogar por uma bola. Ah, tem o Paê aqui, o cara é um craque, pô, não tá fisicamente rendendo o máximo, compromete muito defensivamente, vai pro banco. Quando entrar, vai estar lá na frente. Porque a preocupação ali era o quê? Arrumar a casinha, evitar gols e jogar por uma bola. E foi o que funcionou, conseguiu o objetivo dele com a gente ganhando de 1-0, ganhando de 2-1, suando para fazer o gol, mas pelo menos se garantindo lá atrás. Porque o Ramon, repito, ele entendeu o momento Vasco ali, não era momento para tentar coisa mais sofisticada. Passou esse sufoco, conseguimos a permanência na Série A, agora essa nova temporada é um novo mundo que se vislumbra. Claramente, o Ramon, como o treinador ambicioso que ele é, ele quis mais. Ele nunca escondeu nas entrevistas dele que o objetivo dele era mais do que montar um time reativo para jogar meio de tabela. O cara quer ser campeão pelo Vasco. E aí, com a qualidade que ele tem como técnico, com o tempo que ele sabe que teria, né? A gente tem aqui essa peculiaridade no futebol brasileiro, onde a gente sabe que tem aí uns primeiros 4 meses com bastante tempo para preparar o time, porque é a época justamente que a gente está jogando só os campeonatos estaduais. Ele falou: vou tentar montar um time mais ofensivo. Vou tentar montar. Se a gente pega lá o time do ano passado, a gente vê que é um time muito preocupado, primeiro, em ter uma defesa sólida, em jogadores que marcam, que consigam anular o adversário, para depois pensar no ataque. Essa formação agora é o contrário. Muita gente acha que o Ramon está sendo defensivista porque escalou um esquema com três zagueiros, mas, pô, isso é uma visão completamente, né, ultrapassada do que é o esquema com três zagueiros. Um esquema com três zagueiros pode ser ofensivo também. Esse esquema do Vasco com três zagueiros é um esquema super ofensivo, porque a gente libera os pontas, que são bons, né? O PH está numa má fase agora, mas já mostrou potencial no futuro. O Piton está se mostrando aí um dos melhores laterais esquerdos do país. Nós temos na nossa zaga dois zagueiros que conseguem avançar bastante, viram mais uma opção lá na frente, tanto o Léo pela esquerda quanto o João Vitor na direita. Eles, se tiver espaço, eles sobem mesmo e aí empurram o resto do ataque. No meio campo também, tem ali o Zé Gabriel para ser um volante mais fixo, mas aí o Gadamés já é um meia ofensivo, que ajuda muito mais na parte ofensiva do que defensiva. O Ramon puxou o Paê para o meio e, de novo, é uma decisão que prioriza muito mais a parte ofensiva do que defensiva. Lá na frente, escala o Verrete, e aí se ele escala ou o Adson, ou mesmo agora, no último jogo, escalou o Cleiton, são decisões pensando na parte ofensiva também. Nem Cleiton, nem o Adson são atacantes que se destacam, né, pela colaboração defensiva dos dois. Então, a preocupação do Ramon nesse começo de ano tem sido montar um time ofensivo. Um time que jogue bola, né, que proponha jogo, que encoste o adversário na parede. E a gente chegou a ver uns vislumbres disso. A gente chegou a ver uns vislumbres disso no jogo contra a Portuguesa, nos primeiros 20 minutos contra o Água Santa. Então, assim, tem um caminho ali que a gente vê aonde o Ramon quer chegar com esse time. Só que tem muitos defeitos ainda também lá atrás. Mesmo nesses momentos em que o Vasco jogou bem, essas falhas no esquema tático do Vasco ficaram expostas. É um time que acaba se expondo. Ele tenta controlar bastante a bola. Quando está com a bola, consegue, né, na maioria das vezes, jogar bem, valorizar, rolar a bola, tem qualidade técnica lá na frente, principalmente nos pés do Payet, mas o Verratti também sabe jogar bola, o Alisson também sabe jogar bola, o Galdames também sabe rodar o jogo, né? Tem um passe muito qualificado. Mas quando perde a bola, mesmo nesses momentos em que tá intenso, tá marcando lá em cima, tá conseguindo ter o controle de bola, se expõe lá atrás. Né? Quando o adversário consegue chegar perto do gol do Vasco, a gente vê que a defesa está meio desarrumada. Isso é um problema que a gente já está vendo há muito tempo. A torcida, né, já vai alertando há muito tempo. Tá ruim aqui atrás, o meio campo está aberto. O Dorman está tentando resolver, mas não está conseguindo. E a gente vê que a postura dele é, cara, não quero desistir desse esquema tático. Ah, por que que ele não desiste? Não vê que está funcionando? Claro, óbvio que o Ramon e o Emiliano estão vendo que o esquema não está funcionando, não está perfeito. Só que eles estão insistindo para ver se essa coisa funciona. Eles não estão querendo abrir mão dessa ofensividade do time para tapar os buracos lá atrás. Ainda estão tentando, ou estavam tentando até o último jogo, né? Resolver com esse esquema os problemas defensivos. Porque o segredo do futebol é isso, né? Você encontrar justamente esse equilíbrio entre o quanto você ataca e o quanto você defende. Um esquema tático que ataca muito bem, mas que se expõe lá atrás não é bom. Um esquema tático que, pô, se fecha tudo lá atrás, não toma gol, mas não consegue fazer gol lá frente, também não funciona, né? O segredo é justamente o meio termo aí entre as duas coisas, o equilíbrio entre o ataque e a defesa. Os grandes times do futebol mundial, da história do futebol, vão ser os que encontraram justamente esse equilíbrio. Conseguiram defender com qualidade e conseguiram atacar com qualidade também. E é isso que o Ramon está procurando, não está encontrando. A torcida está, em parte, por uma insegurança, por conta de todos os últimos anos do Vasco, em parte por uma ansiedade de querer ver um time funcionando logo, já está impaciente, resolve, cadê? Como é que não resolve? Como é que não consegue? E eu faço parte dessa ansiedade também, tá? Não estou querendo me excluir, não. Quero ver logo um time do Vasco que pareça um pouco mais funcional. Até porque, que nem não canso de repetir aqui também, o tempo está acabando. A gente precisa mostrar um bom futebol logo, porque, cara, daqui a 2, 3 semanas já vai virar briga de cachorro grande. Então, acho que essas mudanças, e isso ficou muito claro depois do último jogo contra o Nova Iguaçu, pelo menos para a torcida ficou muito claro, para a torcida, para os analistas, cara, alguma mudança tem que acontecer. Eu aqui estou entendendo o lado do Ramon Dias, a busca que ele está fazendo, mas chega um momento que você tem que falar, cara, tem que mudar. E aí, insisto, não é só que tem que mudar para conseguir vencer o Nova Iguaçu e chegar na final do estadual. Não, tem que mudar pensando no restante da temporada. E ele fez aquele discurso no final do jogo de, cara, veio com muita tranquilidade, vai mudar, calma, vai mudar. E eu fico assim, meio ambíguo, né? Não sei, será que vai mudar? Ele fala assim, a gente vai apresentar uma postura diferente no próximo jogo. Porque eu já percebi que esse esquema que eu estou fazendo não vai dar certo, vou voltar para o feijão arroz, que eu sei que vai funcionar, principalmente com o Nova Iguaçu, ou não? Cara, eu vou insistir, eu tenho uma semana para treinar, a gente vai manter esse esquema, eu vou insistir com esse esquema, e esse esquema vai funcionar. Se for essa segunda opção, eu já fico um pouco mais nervoso, porque não sei, cara, se a gente vai conseguir arrumar tão rápido, com essas peças que o Vasco tem, com o tempo que o Vasco tem para arrumar essas peças, se a gente vai conseguir passar daquele jogo horrível contra o Nova Iguaçu para um jogo minimamente competitivo em uma semana, né? E aí a gente passa pelo Nova Iguaçu, a gente vai conseguir montar um time competitivo para jogar contra o Flamengo na final daqui a mais uma semana. Parece muito pouco tempo, né? Parece muito pouco tempo. Eu acho assim, por exemplo, o que que seria, né? A gente até com base no ano passado, o que que seria um Vasco completamente defensivo? O Vasco completamente ofensivo, para mim, é esse que está aí. Todas as peças são colocadas pensando na parte ofensiva. O Galdames no meio, o Payet no meio, até os dois zagueiros que podem sair com mais liberdade pro ataque, né? Que nem eu falei, o Watson lá na frente. Esse é o modelo mais ofensivo que a gente pode pensar pro Vasco. Não consigo pensar em outro esquema mais ofensivo que esse aí. É só aquele esquema maluco, né? De precisar vencer, aí tira um volante, põe mais um atacante. Aquela maluquice que, cara, não vai entrar pro jogo, né? Com os 11 titulares nesse esquema. Aí muita gente defende que então a solução é tirar um volante, né? Abrir mão do esquema com três zagueiros, depois da última partida. Parece que houve um consenso na torcida de que a solução para melhorar defensivamente o time é abrir mão de um zagueiro, voltar com dois zagueiros e botar mais um volante lá na frente. Volta a jogar no esquema com quatro meio-campistas, ou se você quiser, um 4-3-3, né? E aí você põe o Zé Gabriel, põe mais um volante marcador ali e empurra o Galdames para frente. Pode ajudar? Pode. Vai conseguir completar mais o meio ali, dependendo do esquema tático do adversário. É melhor ter mais um jogador no meio do que um zagueiro lá atrás marcando ninguém, eventualmente. Mas não melhora tanto. Porque em termos de jogadores marcando em campo, continua igual. Você está abrindo mão de um zagueiro, está botando um volante. Mas o Galdames vai continuar marcando. O Payet no meio vai continuar marcando. O Watson lá na frente vai continuar marcando. Então, assim, resolve parcialmente. E, assim, a gente já viu que resolve só parcialmente porque o Vasco, né, nesse último mês, tem mudado muito esse esquema. Começa com três zagueiros, não funciona. Normalmente, ele troca no intervalo, né? Tira um zagueiro para botar um volante. Você vê que resolve, melhora um pouco, melhora, mas não melhora tudo. O time não tá jogando super mal, abre mão de um zagueiro e põe um volante e começa a jogar super bem. Não, continua jogando mal. Às vezes dá um pouco menos ali de espaço no meio campo, mas o time não é um time equilibrado ainda. Então, por mais que eu até ache bom, né, se sair a escalação pro jogo no domingo e ver que ele abriu mão dos três zagueiros para povoar mais o meio campo, eu vou achar bom, eu acho que não é suficiente. Só essa mudança me parece pouco para resolver o problema defensivo do Vasco. E qual que é o esquema certo, então? Sem abrir mão do ataque? Não sei, eu não sei. Aí eu desafio pro Ramon. Qual que seria, até se baseando no time que ele armou no passado, fazendo ali, tentando um espelho do time que ele montou no ano passado com o elenco que a gente tem hoje, qual que seria o esquema mais defensivo que você pode imaginar o Dom Ramon armando, né? Assim, dentro das possibilidades. Ah, vai escalar 10 zagueiros, não é isso? Dentro de um time de futebol funcional. Seria voltar pro esquema 4-3-3, né? Você bota ali dois zagueiros, e aí vou deixar vocês escolherem os que estiverem melhor. Na esquerda vai ser o Piton, não tem jeito, tá numa boa fase, mas na direita, se bobear, se for crescer mais defensivo, abre até a mão do PH e põe o Rojas. Continua com os três zagueiros meio falseado ali, porque um zagueiro vai fazer a função de lateral direito para justamente ter mais poder de marcação naquele setor. No meio campo, tem que meter três volantes. Que ano passado foi Zé Gabriel, o Paulinho, o Praxedes. Esse ano tem que ser, sei lá, o Zé Gabriel, o Sforza e o Cocão. O Cocão, ele tá suspenso pro jogo contra o Nova Iguaçu agora, foi expulso na última partida. Mas, né, tô falando de maneira mais genérica. Para essa partida, até ressuscitar o Praxedes. Cara, Zé Gabriel, Praxedes e Sforza para poder, né, ter um meio campo mais preocupado primeiro em desarmar o adversário. Tira o Galdames, barra o Galdames, que ajuda lá na frente, mas marcando é fraco. O Payet, você vai empurrar lá para frente para jogar ali de ponta esquerda, se for o caso, que nem fez ano passado, tira ele do meio campo. Vai botar ali o Verrete, centroavante, que é um cara que incomoda lá na frente também, né? E é o nosso artilheiro. E aí, para completar o ataque, de novo, vai ser o Cleiton? Vai ser o Adson? Não, se a gente for pensar num esquema mais defensivo, um atacante que consiga ajudar a fechar o meio campo ali, que nem era o Peck ano passado, o jogador que mais se aproxima do que era o Peck é hoje o David. Que tem mais força física e tem esse entendimento tático de voltar para marcar, a velocidade também. E aí é isso, né? Um time que prioriza completamente a defesa seria esse time. E aí vai tentar, né, no talento ali, na individualidade do Payet, no oportunismo, no faro de gol do Verrete, com os cruzamentos do Piton, achar um golzinho na sorte lá na frente. É esse esquema que eu acho que o Ramon vai escalar agora contra o Nova Iguaçu? Acho que não. Acho que o cara não vai ser tão radical. Não vai passar da água para o vinho de uma semana para outra. Mas espero que não seja também o esquema que ele vinha, né? Entre essa formação que ele vem escalando, que eu acho que é super ofensiva, e essa super defensiva que eu falei, tem um monte de possibilidades aí no meio, né? Onde você abre um pouco o mão do ataque para fechar um pouco mais a defesa, começa justamente, né, botando um meia mais marcador ali, eventualmente abrindo mão de um zagueiro para botar mais um volante. Mas aí, repito, o passo seguinte é pensar, cara, que jogadores que hoje ajudam mais no ataque e pouco na defesa, que eu posso substituir por jogadores que vão ajudar mais na defesa, ainda que não entreguem tanto no ataque. A primeira peça que eu penso é o Galdames. Barrar o Galdames para botar um esforço na vida, né? Você mantém três zagueiros lá e aí você ainda coloca um esforço, né? Escala ali o Zé Gabriel, o esforço e o Payet. Tira o Galdames. Ou então, mesmo no esquema com dois zagueiros só, você bota ali o Zé Gabriel, o Sforza, e seria o Cocão, ou agora o Praxedes, entendeu? E tira o Galdames. Aí, mais pra frente, seria uma questão de barrar, que nem eu já comentei, o Adson ou o Cleiton para botar o David, pensando em mais um cara. Eventualmente, trocar o PH que tá mal pelo Rojas. Quanto dessas mudanças, essas possibilidades, ele vai assumir, tirar o Payet do meio campo, onde ele rende mais ofensivamente, e jogar lá para a esquerda, jogar mais para frente para jogar de atacante junto com o Berrete, pensando em botar ali naquela posição que ele joga hoje, um cara com mais poder de marcação, com mais intensidade. De novo, vai atrapalhar o Payet, não vai render tanto ofensivamente de repente, mas protege mais o time. São essas escolhas, esse quebra-cabeça, que eu imagino que o Dom Ramon tá cafifando agora, tá pensando ali, tá com a pranchetinha dele, pensando, cara, quanto que a gente abre aqui, quanto que a gente segue aqui. Eu só espero que ele não insista, né? Eu tenho esse temor ainda, eu não vou ficar surpreso se quando sair a escalação for a mesma escalação da semana passada, até com o Cleiton de atacante, que eu acho outra besteira, acho que não ajuda defensivamente. Para entrar com o Cleiton, eu entraria com o Adson. É mais frágil, não marca tanto, mas marca também. Ele volta para marcar, né? Dá umas vaciladas, mas volta. E acho que ele consegue voltar até mais com o Cleiton, que é um centroavante. É mais fortão, não sei o que lá, mas é um centroavante. Ele vai ficar lá na frente. Ele não vai voltar para a liga defensiva, para o campo de defesa do Vasco. Muito raramente, entendeu? Vai querer ficar lá na frente junto com o Verrete. Então, até pensando defensivamente, e ofensivamente também, né? Porque eu acho que dá mais mobilidade pro ataque. Para entrar com o Verrete e Cleiton, eu preferia entrar com o Verrete e Adson. Com certeza. Mas fora essa mudança aí na frente, que para mim não dá pouco, se a gente for pensar na parte defensiva lá, do buraco no meio-campo que a gente vem apontando, eu, infelizmente, não vou ficar surpreso se ele repetir mais uma vez uma escalação, insistir, achar que com descanso e tudo mais, isso vai funcionar. E aí eu repito, pode funcionar para esse jogo. Pode funcionar para a gente conseguir chegar para a final do Carioca. Mas vai funcionar para a gente jogar contra o Flamengo? Fazer um jogo ali um pouco mais parelho, né? Que abra a possibilidade para a gente ser campeão carioca? Vai ajudar quando a gente for pegar aí o próximo adversário na Copa do Brasil? Quando começar o Campeonato Brasileiro? Eu acho que não, né? Eu acho que não, mas a gente vai entregar aí. O Dom Ramon sabe mais que a gente, ele sabe o que está fazendo. Então, seja qual for a escalação, vamos confiar que vai dar certo. E vamos ver como vai ser a partida. Eu conto com a classificação, acho que a gente tem que ir para a final sim. E insisto, quero ver mais do que só a classificação. Quero ver um time jogando bem. Eu quero ver um time se impondo contra o Nova Iguaçu. Eu quero ver um time que não só se classifique para a final, mas que se classifique dando a esperança para a torcida de que ele vai poder disputar o título na final, né? Espero que seja isso que a gente veja nesse domingo. E aí, para ser assim, o placar mínimo, né, para dar essa confiança, tem que ser de novo um 2-0. É ganhar com 2 gols de diferença, de preferência sem sofrer gol, para mostrar que a defesa ali deu uma estabilizada, né? Então eu vou apostar aqui no 2-0. Vou apostar de novo na nossa dupla que tem para resolver, que é o Verrete fazendo um gol e o Payet fazendo o outro. Mas mais do que o placar em si, eu espero que a gente volte aqui para fazer esse pós-jogo, no domingo mesmo, ou mais tardar na segunda-feira, exaltando o time do Vasco, exaltando a semana de trabalho do Dom Ramon e podendo falar: olha aí, ó, o velho deu um jeito no time, ele falou que ia resolver e resolveu, e agora a gente vai para essa final confiante de que a gente pode beliscar esse título. Espero que seja isso e espero que você esteja aqui para a gente discutir um pouco mais do Vascão. Espero contar com a sua audiência. Insisto, se tudo der certo e nada der errado, a gente volta no domingo mesmo ou na segunda-feira. Espero contar com a sua audiência e até lá a gente vai se falando.